Do Ietel Frota.
Trechos da carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro.
Lisboa, 13 de janeiro de 1935. Meu prezado camarada, muito agradeço a sua carta, a que vou responder imediata e integralmente. Antes de propriamente começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe escrever neste papel de cópia. Acabou-se-me o decente, é domingo e não posso arranjar outro. Mas mais vale, creio, o mau papel que o adiamento. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que nunca eu veria outras razões em qualquer coisa que escrevesse, discordando a meu respeito. Sou um dos poucos poetas portugueses que não decretou a sua própria infalibilidade, nem toma qualquer crítica que se lhe faça como um ato de lesa divindade. Concordo absolutamente consigo em que não foi feliz a estreia que de mim mesmo fiz com um livro da natureza de mensagem. Comecei por esse livro as minhas publicações pela simples razão de que foi o primeiro livro que consegui, não sei porquê, ter organizado e pronto. Sou, de fato, um nacionalista místico, um sebastianista racional.
Levando a bordo do El Rei, Dom Sebastião, e erguendo como um nome alto pendão do império, foi-se a última nau ao sol aziago, erma e entre choros de ânsia e de pressago, mistério. Não voltou mais aquela ilha indescoberta, abortou. Voltará da sorte incerta que teve. Deus guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta o sonho escuro. E breve, a quanto mais ao povo a alma falta, mas a minha alma atlântica se exalta e entorna. E em mim, no mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre a serração teu vulto baço e torna. Não sei a hora, mas sei que a hora. Demore a Deus, chame-lhe a alma embora, mistério. Surges ao sol em mim e a levo à finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do império. Chame-lhe a alma embora, mistério. Surges ao sol em mim e a levo à finda, a mesma, e trazes o pendão ainda do império. Levando a bordo El Rei Dom Sebastião.
Thank you.
Passo agora a responder à sua pergunta sobre a gênese dos meus heterônimos. Vou ver se consigo responder-lhe completamente. Começo pela parte psiquiátrica. A origem dos meus heterônimos é o fundo traço de histeria que existe em mim. Na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e para a simulação. Estes fenômenos, felizmente para mim e para os outros, mentalizaram-se em mim. Quero dizer, não se manifestam na minha vida prática, exterior e de contato com outros. Fazem explosão para dentro e vivo-os eu, a sós, comigo. Sou homem e nos homens a histeria assume principalmente aspectos mentais. Assim, tudo acaba em silêncio e poesia. Se eu fosse mulher, na mulher os fenômenos histéricos rompem em ataques e coisas parecidas. Cada poema de Álvaro de Campos, o mais histericamente histérico de mim, seria um alarme para a vizinhança.
Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento, difuso, profuso, completo e longínquo. Beijo na boca todas as prostitutas, beijo sobre os olhos todos os sudanés, a minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos, e a minha capa espanhola esconde a retirada a todos os ladrões. Tudo é a razão de ser da minha vida, tudo é a razão de ser da minha vida. Cometi todos os crimes, vivi dentro de todos os crimes. Eu próprio fui, não nenhum outro no vício, mas o próprio vício pessoa praticado entre eles. E dessas são as horas mais arco de triunfo da minha vida. Pra me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei, não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me. E há em cada canto da minha alma um altar. Os braços de todos os atletas apertaram-me subitamente feminino, e eu só de pensar nisso desmaiei entre músculos supostos. Foram dados na minha boca os beijos de todos os encontros, acenaram no meu coração os lenços de todas as despedidas, todos chamamentos obscenos de gesto, de olhares, batem-me em cheio em todo o corpo, com sede nos centros sexuais. Fui todos as setas, todos postos de parte, todos como que esquecidos, e todos pederastas, absolutamente todos, não faltou nenhum. Tandevua vermelho e negro, no fundo inferno da minha alma. Fred, eu chamava-te baby, porque tu eras louro branco e eu amava ti. Quantas imperatrizes por reinar e princesas destronadas tu foste para mim, Mary. com quem eu lia Burns. Em dias tristes, como sentir-se viver? A Mary Maldo, sabes quantos casais honestos, quantas famílias felizes viveram em ti, seus olhos e meu braço cingindo e a minha consciência incerta. A vida pacata, as suas casas suburbanas com jardim, os seus holidays inesperados. Mary, eu sou infeliz. Fred, eu sou infeliz. Casuais, demorados, quantas vezes tereis pensado em pensar em mim sem que o fizesseis? Quão pouco eu fui no que sois, quão pouco, quão pouco.
Grandes são os desertos, e tudo é deserto. Não são algumas toneladas de pedras ou tijolos ao alto que disfarçam o solo, o tal solo que é tudo. Grandes são os desertos e as almas desertas e grandes. Desertas porque não passa por elas senão elas mesmas. Grande porque de ali se vê tudo, e tudo morreu. Grandes são os desertos, minha alma. Grandes são os desertos. Não tirei bilhete para a vida. Errei a porta do sentimento. Não houve vontade ou ocasião que eu não perdesse. Hoje não me resta, em vésperas de viagem, com a mala aberta esperando a arrumação adiada, sentado na cadeira em companhia com as camisas que não cabem, hoje não me resta, a parte o incômodo de estar assim sentado, senão saber isto. Grandes são os desertos, e tudo é deserto. Grande é a vida, e não vale a pena haver vida. Arrumo melhor a mala com os olhos de pensar em arrumar, que com a arrumação das mãos factícias, e creio que digo bem, acendo o cigarro para adiar a viagem, para adiar todas as viagens, para adiar o universo inteiro. Volta amanhã à realidade. Basta por hoje, gentes. Adia-te, presente absoluto. Mas vale não ser que ser assim. Comprem chocolates à criança a quem sucedi por erro. E tirem a tabuleta porque amanhã é infinito. Mas tenho que arrumar a mala. Tenho por força que arrumar a mala. A mala. Não posso levar as camisas na hipótese e a mala na razão. Sim, toda a vida tenho tido que arrumar a mala. Mas também toda a vida tenho ficado sentado sobre o canto das camisas empilhadas a ruminar como um boi que não chegou a apis destino. Tenho que arrumar a mala de ser. Tenho que existir a arrumar malas. A cinza do cigarro cai sobre a camisa de cima do monte. Olho para o lado, verifico que estou a dormir. Sei só que tenho que arrumar a mala e que os desertos são grandes e tudo é deserto. E qualquer parábola a respeito disso, mas dessa é que já me esqueci. Ergo-me de repente, todos os Césares, vou definitivamente arrumar a mala. Ai, hei de arrumá-la e fechá-la, hei de vê-la levar de aqui, hei de existir independentemente dela. Grandes são os desertos e tudo é deserto, salvo erro naturalmente. Pobre da alma humana com asas só no deserto ao lado. Mas vale arrumar a mala. Fim.
Desde criança, tive a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. Não sei bem entendido se realmente não existiram ou se sou eu que não existo. Nestas coisas, como em todas, não devemos ser dogmáticos. Desde que me conheço como sendo aquilo a que chamo eu, me lembro de precisar mentalmente, em figura, movimentos, caráter e história, várias figuras irreais que eram para mim tão visíveis e minhas como as coisas daquilo a que chamamos, porventura abusivamente, a vida real. Lembro assim o que me parece ter sido o meu primeiro heterônimo, ou antes o meu primeiro conhecido inexistente, um certo Chevalier de Pas. Nos meus 6 anos, escrevia cartas dele a mim mesmo. Sua figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da minha afeição que confina com a saudade. Lembro-me com menos nitidez de uma outra figura cujo nome já não me ocorre, mas que o tinha estrangeiro também, que era, não sei em que, um rival do Chevalier de Pas. Coisas que acontecem a todas as crianças? Sem dúvida. Ou talvez, mas a tal ponto as vivi e as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que é mister um esforço para me fazer saber que não foram realidades. Esta tendência para criar em torno de mim um outro mundo, igual a este, mas com outra gente, nunca me saiu da imaginação. Teve várias fases, entre as quais esta sucedida já em maioridade. Ocorria-me um dito de espírito, absolutamente alheio por um motivo ou outro a quem eu sou, ou a quem suponho que sou. Dizia-o imediatamente, espontaneamente, como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja história acrescentava e cuja figura, cara, estatura, traje, gesto, imediatamente ouvia diante de mim. E assim arranjei e propaguei vários amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de 30 anos de distância, ouço, sinto, vejo. Repito, ouço, sinto, vejo. E tenho saudades deles. Aí, por 1912, veio-me a ideia de escrever uns poemas de índole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular, não no estilo Álvaro de Campos, mas num estilo de meia regularidade. E abandonei o caso. Esboçara-se-me, contudo, numa penumbra mal urdida, um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. Tinha nascido, sem que eu soubesse, o Ricardo Reis.
Meu versos são meu sonho dado. Quero viver, não sei viver, por isso anônimo e encantado, canto pra me perder.
Poemoda, a canção em verso e prosa, vai para um rápido intervalo.